era o loop do hábito, disseminado entre milhares de pessoas e bilhões de dólares. Por exemplo, depois da Segunda Guerra Mundial, o Congresso criara um programa para construir hospitais comunitários. Um quarto de século depois, esse programa ainda estava avançando num passo arrastado e, por isso, sempre que a legislação alocava novas verbas para o setor da saúde, os burocratas imediatamente começavam a construir. As cidades que recebiam os novos hospitais não necessariamente precisavam de mais leitos para pacientes, mas isso não importava. O que importava era erguer uma grande estrutura que um político pudesse mostrar enquanto pedia votos. Os funcionários federais, abre aspas, passavam meses debatendo sobre cortinas azuis ou amarelas, pensando se os quartos dos pacientes deveriam ter uma ou duas televisões, projetando postos de enfermeiros, coisas realmente sem sentido. Fecha aspas. Ou Neil me contou. Abre aspas, na maior parte das vezes, ninguém me perguntava se a cidade queria um hospital. Os burocratas tinham adquirido o hábito de resolver qualquer problema médico construindo alguma coisa, para que um congressista pudesse dizer, abre aspas, olha o que eu fiz. Fecha aspas. Isso não fazia nenhum sentido, mas todo mundo continuava fazendo sempre a mesma coisa. Fecha aspas. Os pesquisadores descobriram hábitos institucionais em quase toda a organização ou empresa que examinaram. Abre aspas. Os indivíduos têm hábitos, os grupos têm rotinas. Fecha aspas. Escreveu o acadêmico Geoffrey Hodgson, que passou toda sua carreira examinando padrões organizacionais. Abre aspas. As rotinas são o equivalente dos hábitos nas organizações. Fecha aspas. Para O'Neill, esses hábitos pareciam perigosos. Abre aspas. Estávamos basicamente cedendo à tomada de decisões para um processo que acontecia sem pensar de verdade. Fecha aspas, disse O'Neill. Mas em outros órgãos nos quais a mudança começava a se mostrar, bons hábitos organizacionais estavam gerando sucesso. Alguns departamentos da NASA, por exemplo, estavam fazendo uma reforma interna, deliberadamente instituindo rotinas organizacionais que incentivavam os engenheiros a correr mais riscos. Quando foguetes não tripulados explodiam no lançamento, os chefes de departamento batiam palmas para que todos soubessem que sua divisão tentara e falhara, mas, pelo menos, tentara. Chegou um ponto em que o centro de controle enchia-se de aplausos toda vez que alguma coisa cara explodia. Aquilo tornou-se um hábito organizacional. Ou pensemos na Environmental Protection Agency, abre parênteses, EPA, fecha parênteses, a agência de proteção ambiental que foi criada em 1970. O primeiro administrador da EPA, William Hookhouse, conscientemente projetou hábitos organizacionais que incentivavam seus legisladores a serem agressivos ao fazer cumprir as normas. Quando advogados pediam permissão para abrir um processo ou ação de aplicação de normas, isso passava por um processo de aprovação. A resposta padrão era uma autorização para prosseguir. A mensagem era clara. Na EPA, a agressividade é recompensada. Em 1975, ela estava criando mais de 1.500 novas normas ambientais por ano. Abre aspas. Toda vez que eu olhava para uma parte diferente do governo, achava esses hábitos que pareciam explicar por que as coisas estavam dando certo ou indo mal. Fecha aspas. Ou Neil me disse. Abre aspas. Os melhores órgãos entendiam a importância das rotinas. Os piores eram liderados por pessoas que jamais pensavam sobre isso e depois se perguntavam por que ninguém obedecia às suas ordens. Fecha aspas. Em 1977, após 16 anos em Washington, D.C., O'Neill decidiu que era hora de partir. Estava trabalhando 15 horas por dia, 7 dias por semana, e sua mulher estava cansada de criar quatro filhos sozinha. O'Neill renunciou ao cargo e conseguiu um emprego na International Paper, a maior empresa de celulose e papel do mundo. Ele acabou se tornando o presidente. Àquela altura, alguns de seus velhos amigos do governo estavam na diretoria da Alcoa. Quando a empresa precisou de um novo executivo-chefe, eles pensaram em O'Neill, e foi assim que ele acabou fazendo uma lista de suas prioridades caso decidisse aceitar o emprego. Na época, a Alcoa estava passando por dificuldades. Os críticos diziam que os funcionários da empresa não eram ágeis o bastante e que a qualidade dos produtos era precária. Porém, no topo de sua lista, O'Neill não escreveu, abre aspas, qualidade, fecha aspas, nem, abre aspas, eficiência, fecha aspas, como suas maiores prioridades. Numa empresa tão grande e antiga quanto a Alcoa, você não pode apertar um botão e esperar que todo mundo trabalhe com mais empenho ou produza mais. O diretor executivo anterior tentara impor melhorias por meio de ordens, e 15 mil empregados tinham entrado em greve. A situação ficou tão grave que eles traziam bonecos para os estacionamentos, vestiam-nos como os diretores e os queimavam simbolicamente. Abre aspas. A Alcoa não era uma família feliz. Fecha aspas. Me disse uma pessoa daquela época. Abre aspas. Era mais como a família Manson, mas com o adicional do metal fundido. Fecha aspas. O'Neill decidiu que sua maior prioridade, caso aceitasse o emprego, teria que ser algo que todo mundo, tanto os sindicatos quanto os executivos, pudesse concordar ser importante. Ele precisava de um foco capaz de unir as pessoas, algo que lhe desse o poder de mudar o jeito como elas trabalhavam e se comunicavam. Abre aspas. Pensei no básico. Fecha aspas. Ele me disse. Abre aspas. Todos merecem sair do trabalho tão ilesos quanto chegaram, certo? Ninguém deveria ter medo de morrer sustentando a família. Foi nisso que eu decidi me focar, em mudar os hábitos de segurança de todo mundo. Fecha aspas. No topo de sua lista, O'Neill escreveu, abre aspas, segurança, fecha aspas, e traçou uma meta audaciosa, índice zero de acidentes. E não era zero acidentes em fábricas, era zero acidentes e ponto final. Esse seria seu compromisso, custasse o que custasse. O'Neill decidiu aceitar o emprego. Abre aspas. Estou muito feliz de estar aqui. Fecha aspas. O'Neill disse a uma sala cheia de funcionários numa fundição no Tennessee, uns poucos meses após ser contratado. Nem tudo tinha corrido bem. Wall Street estava em pânico. Os sindicatos estavam receosos. Alguns dos vice-presidentes da Alcoa estavam ofendidos por não terem sido cogitados para o cargo máximo. E O'Neill continuava falando sobre segurança no trabalho. Abre aspas. Terei prazer em negociar com vocês sobre qualquer coisa. Fecha aspas. Disse O'Neill. Ele estava fazendo um tour pelas usinas da Alcoa nos Estados Unidos e depois visitaria as instalações da empresa em outros 31 países. Abre aspas. Mas há uma coisa que nunca vou negociar com vocês, e essa coisa é a segurança. Não quero que vocês digam que algum dia não tomamos todas as providências para garantir que as pessoas não se machuquem. Se vocês quiserem discutir comigo a esse respeito, vão perder. Fecha aspas. O aspecto brilhante dessa abordagem era que ninguém, é claro, queria discutir com o Neil sobre segurança no trabalho. Os sindicatos vinham lutando por melhores normas de segurança havia anos. A diretoria também não queria discutir sobre isso, já que os ferimentos significavam perda de produtividade e baixa motivação. O que a maioria das pessoas não percebia, no entanto, era que o plano de O'Neill de alcançar um índice zero de acidentes deu início ao realinhamento mais radical da história da Alcoa. O'Neill acreditava que o segredo para proteger os funcionários da Alcoa era entender por que os acidentes aconteciam em primeiro lugar. E para entender por que os acidentes aconteciam, era preciso estudar como o processo de fabricação estava dando errado. Para entender como as coisas estavam dando errado, era preciso contratar pessoas que pudessem educar os funcionários sobre o controle de qualidade e os processos de trabalho mais eficientes, para que fosse mais fácil fazer tudo do jeito certo, já que um trabalho correto também é um trabalho mais seguro. Em outras palavras, para proteger os funcionários, a Alcoa precisava se tornar a melhor e mais eficiente empresa de alumínio da Terra. O plano de segurança de O'Neill basicamente era moldado no loop do hábito. Ele identificou uma deixa simples: um empregado ferido. Então instituiu uma rotina automática. Toda vez que alguém se acidentasse, o presidente da unidade tinha que reportar o acidente para o Neil em até 24 horas e apresentar um plano para garantir que o acidente nunca mais acontecesse. E havia uma recompensa. As únicas pessoas que seriam promovidas eram aquelas que adotavam o sistema. Os presidentes de unidade eram pessoas ocupadas. Para contatar O'Neill dentro de 24 horas após um acidente, precisavam ficar sabendo do acidente por intermédio de seus vice-presidentes, assim que ele ocorresse. Por isso, os vice-presidentes precisavam estar em contato constante com os supervisores. E os supervisores precisavam fazer com que os funcionários dessem avisos logo que detectassem um problema e deixassem por perto uma lista de sugestões, para que quando o vice-presidente pedisse um plano, já houvesse uma caixa de ideias cheia de possibilidades. Para fazer tudo isso acontecer, cada unidade precisava criar um novo sistema de comunicação que facilitasse ao funcionário de cargo mais inferior levar uma ideia ao executivo do mais alto escalão o mais rápido possível. Quase tudo na rígida hierarquia da empresa precisou mudar para se adequar ao programa de segurança de O'Neill. Ele estava formando novos hábitos corporativos. Conforme os padrões de segurança da Alcoa mudaram, outros aspectos da empresa também começaram a se transformar numa velocidade surpreendente. Regras às quais os sindicatos vinham se opondo havia anos, como medir individualmente a produtividade dos funcionários, de repente foram aceitas, pois tais medições ajudavam todo mundo a descobrir quando parte do processo de fabricação estava desandando, assim representando um risco para a segurança. Políticas a que os gerentes vinham resistindo havia muito tempo, como dar aos funcionários autonomia para interromper o funcionamento de uma linha de produção quando o ritmo ficava difícil de acompanhar, agora foram bem recebidas, pois esse era o melhor jeito de impedir acidentes antes que eles acontecessem. A empresa mudou tanto que alguns empregados acabaram vendo os hábitos de segurança afetarem outras partes de suas vidas. Abre aspas. 2 ou 3 anos atrás, eu estava na minha sala, olhando pela janela para a ponte da Nif Street e tinha uns caras trabalhando sem usar os procedimentos de segurança corretos. Fecha aspas. Disse Jeff Shockey, o atual diretor de segurança da Alcoa. Um deles estava de pé em cima do parapeito da ponte, enquanto o outro segurava o cinto do primeiro. Eles não estavam usando cinturões de segurança nem cordas.